Embaixador, começa um dos eventos que visa a paz. É o momento que se, na história, diz que as Olimpíadas, os Jogos Olímpicos, é o momento em que todos param. Homens correm, homens jogam, homens param o mundo. Esse mundo tão sedento de paz. Será que o Rio de Janeiro vai proporcionar essa parada nesse momento em que nós vivemos uma situação muito convulsa?
Eu creio que sim. Eu acho que as Olimpíadas são uma grande festa, um momento de congraçamento. Irão participar das Olimpíadas mais de 11 mil atletas, mais de 200 países representados. Nós preparamos as Olimpíadas com muito carinho, creio. O Rio se transformou em uma série de aspectos. Muitas obras de infraestrutura foram realizadas, obras de transporte, por exemplo, foram feitas. Há poucos dias foi inaugurada a linha 4 do metrô, que vai fazer a ligação da Zona Sul até a Barra. Mas há também o VLT, há também a Transoeste, há também a Transcarioca, enfim, há uma série de obras de transportes que foram feitas para os Jogos especificamente. Mas não só, porque houve uma revitalização também do centro da cidade. Os trabalhos conhecidos como do Porto Maravilha, não é? Foram construídos dois museus, o Museu de Arte e o Museu do Amanhã. O centro foi renovado. E, enfim, também com obras no sentido de aumentar a parte dedicada às árvores, por exemplo, plantadas 15 mil árvores na cidade. Enfim, o Rio se transformou para poder receber bem os atletas. Mas, sobretudo, se transformou para os próprios cidadãos do Rio, que receberão, como um legado, dessas Olimpíadas, muita coisa. Por exemplo, foram feitas, várias instalações novas, a maioria delas continuará a ser, utilizada, como tal depois, mas também algumas dessas estruturas vão ser transformadas em escolas públicas ou em centros esportivos para a comunidade. De modo que eu acho que os Jogos Olímpicos são um momento importante, não apenas para o Rio mostrar e o Brasil mostrar tudo o que tem de bom, de positivo, mas também para se renovar para os próprios habitantes da cidade, que herdarão, em função desses jogos, uma série de obras que foram feitas tendo por base o fato de que era preciso organizar essas Olimpíadas e organizar bem. Fala-se muito também nos gastos, mas, na verdade, houve uma redução de 35% das despesas previstas quando a candidatura do Rio foi apresentada. Só o Estádio Olímpico de Londres, por exemplo, custou o equivalente às 20 estruturas dos parques olímpicos feitos para esses jogos na Barra, em Deodoro, o campo de golfe e a parte, enfim, a restauração ou a readaptação do Engenhão. Fala-se também nas despesas públicas, mas, na verdade, no caso do Rio, 80% das despesas com os gastos foram bancadas pelo setor privado. Em Londres, foi mais de 80% bancado pelo setor público. Havia, por exemplo, 17 projetos previstos para os como digamos como uma previstos para a organização dos jogos, e, na verdade, foram feitos 27 projetos. Para cada real investido numa estrutura esportiva, outros 5 foram investidos para melhorar a vida dos cidadãos. Então, enfim, Se faz também uma comparação a respeito dos gastos entre a infraestrutura esportiva e saúde e educação, mas, na verdade, os gastos dos gastos vindos da Prefeitura do Rio, por exemplo, corresponderam a 732 milhões de reais, num período em que a mesma Prefeitura gastou 65 bilhões de reais em saúde e educação. Ou seja, os gastos com os jogos corresponderam a cerca de 1% apenas do que foi gasto com saúde e educação no mesmo período. Então, são essas informações que muitas vezes não são divulgadas com muito empenho, como, por exemplo, a gente pode falar também na questão do Zika, não é? Que tanto preocupou a imprensa estrangeira, mas, na verdade, nessa época do ano é inverno no Brasil, então a ameaça do Zika é extremamente baixa, né? As pessoas se preocupam muitas vezes, mas não pensam também na própria situação que existe em outros lugares do mundo. Pouca gente sabe, por exemplo, que há cerca de 40 mil pessoas que morrem por ano na Europa de gripe. Né? E isso é uma... Ou que, por exemplo, de microcefalia, existem 25 mil casos nos Estados Unidos a cada ano. Né? Isso não se fala muito. As pessoas começaram a fazer muitas ligações entre a questão do Zika e a microcefalia, vendo os números e ficaram preocupados. É claro, é preciso dar uma resposta eficiente a isso. Mas, neste caso, não apenas... foram feitos muitos esforços no sentido de controlar todos os focos da doença, com milhares, centenas de milhares de agentes públicos para poder, enfim, combater essa doença, o mosquito que transmite a doença, mas também tem o fator natureza, sendo inverno no Brasil, a possibilidade de você ter essa doença é muito baixa. De modo que segurança, por exemplo, a gente poderia também falar, as pessoas muito preocupadas, é claro, hoje em dia a situação no mundo é muito preocupante, mas o Brasil fez todo o possível para poder dar muita segurança. Esses jogos serão cerca de 85 mil agentes públicos ligados à segurança trabalhando nos jogos. Mais ou menos 8 para cada atleta, né, que estará participando. E o Brasil tem mantido contatos de inteligência com cerca de 60 países para poder estar bem preparado para os jogos. Ninguém é capaz de dizer que alguma coisa é 100% segura, mas tudo o que se podia fazer para preparar bem a cidade e preparar bem o país foi feito.
Claro, quando se fala de terrorismo, chama atenção para aquilo que a Europa está vivendo, o Oriente Médio, enfim. Podemos, pelo menos, olhar um pouquinho para o brasileiro. O terrorismo é um pouco notícia do telejornal.
O Brasil é uma terra de imigrantes, não é? Nós recebemos, ao longo dos séculos, italianos, espanhóis, poloneses, alemães, japoneses, sem contar, evidentemente, os portugueses e os africanos. Não é? Eu acho que isso tudo fez o caráter nacional e tornou o brasileiro também uma pessoa que pegou o que havia de bom das diferentes civilizações. O Brasil é uma mistura de raças e também de religiões. O brasileiro é uma pessoa tolerante. Né? É um país onde judeus e árabes convivem em paz há muito tempo. De modo que o Brasil tem um exemplo, eu acho, que a dar nesse sentido aos demais países do mundo nesse momento tão preocupante que nós acompanhamos. Esperamos que continue assim. Não é? É claro que nós não podemos abandonar, como eu dizia há pouco, a preocupação, enfim, a antecipação de qualquer eventual dificuldade, né? Para isso é que foi feito esse grande trabalho de inteligência e esse grande número de pessoas ligados à proteção dos jogos, dos cidadãos e dos atletas. Mas nós temos uma história que nos permite olhar também com confiança para a nossa própria situação em relação ao que nós vemos em outros lugares do mundo. Podemos perfeitamente achar que o Brasil pode dar um exemplo nesse aspecto para outras pessoas.
Embaixador, temos também a questão da violência local, porque os meios de comunicação internacionais colocam também o foco sobre essa questão.
Bom, nós temos, eu acho que todo o país tem os seus próprios problemas, não é? Eu morei em Nova York durante alguns anos e a primeira coisa que eu ouvi da pessoa que me ajudava a buscar um apartamento para alugar é que eu não deveria entrar no metrô depois das 8 horas da noite e no Central Park depois das 9. Né? De modo que, enfim, as pessoas têm que prestar atenção, eu acho, basicamente, e acompanhar muito o que os próprios cariocas fazem. Mas isso posto, a cidade, nesse período, até pelo aparato de segurança que vai ter, eu tenho certeza que será uma cidade muito segura. E enfim, isso deve ser visto também com um pouco de grão de sal, digamos assim, porque a imprensa, nós sabemos que sempre procura chamar atenção mais para os problemas do que para as virtudes. Né? A gente não, os problemas dão manchete, as virtudes menos. Né? Então, mas eu tenho certeza que esses jogos serão... mostrarão a mesma coisa que o Campeonato do Mundo, a Copa do Mundo mostrou, no sentido de mostrar que o Brasil é um país acolhedor, é um país para o qual as pessoas voltariam com grande satisfação depois de terem passado por lá alguns dias. Né?
Embaixador, o senhor é o nosso representante junto ao governo brasileiro, junto ao governo italiano. Alguma pergunta do governo italiano em relação a essas Olimpíadas? Existe uma preocupação por parte dos italianos por aquilo que eles vão viver também? Falo dos atletas, mas também a nível político.
Não, eu acho que, quer dizer, o primeiro-ministro está indo ao Brasil, vai ficar lá de 3 a 7, irá não apenas ao Rio, mas irá também à Bahia e a São Paulo. As próprias Olimpíadas são também um momento de cooperação e colaboração. Não é? Há várias empresas italianas envolvidas na preparação dos jogos. Isso tem sido mostrado muito pelos próprios italianos aqui. Eles estão envolvidos, por exemplo, na produção, na fabricação das piscinas ou das pistas de competição atlética, mesmo, enfim, a Itália tem a Casa Itália, que é um lugar de congraçamento para receber também visitantes e tudo. Os móveis lá são feitos por grandes empresas italianas. Enfim, é um momento também que a própria Itália tem de mostrar o que ela faz de melhor, né? Em colaboração, evidentemente, com o Estado anfitrião, o país anfitrião, que é o Brasil. Nós temos um excelente relacionamento com a Itália, tradicionalíssimo, não é? Afinal de contas, nós temos cerca de 30 milhões de brasileiros de origem italiana, cerca de 1.200 empresas italianas instaladas no Brasil, que dão emprego para cerca de 150 mil pessoas, um relacionamento comercial importante. A Itália é o segundo maior parceiro do Brasil em termos comerciais dentro da União Europeia, um relacionamento na área acadêmica também muito importante, com muitos acordos entre universidades brasileiras e universidades italianas, com uma comunidade de estudantes brasileiros na Itália importante, de estudantes italianos no Brasil também importante, relações na área de ciência e tecnologia, na área de, enfim, na área militar, por exemplo, também, com produção conjunta de veículos. E nós devemos sempre nos lembrar que a Embraer deve muito da sua própria força a um projeto conjunto feito com a Itália, muitos anos atrás, o jato AMX, que até hoje voa, pilotado tanto pelas forças aéreas brasileiras quanto italianas. Né? Então, é um relacionamento muito, muito dinâmico. O ministro das Relações Exteriores da Itália esteve no Brasil no final do ano passado, esteve em São Paulo e em Brasília. Foi a primeira visita, aliás, de um ministro das Relações Exteriores da Itália ao Brasil depois de 10 anos, primeira visita bilateral. Foi um momento muito importante, ele foi acompanhado também por vários empresários, cerca de 30 empresários italianos, de modo que é um relacionamento sempre muito dinâmico e as Olimpíadas constituem, enfim, um momento em que esse relacionamento também pode mostrar a sua importância, o seu interesse para os dois lados.
Santo Padre, nessa última quarta-feira, durante a Audiência Geral do Vaticano, dirigiu o seu pensamento para as Olimpíadas, para esse momento, mas também para o povo brasileiro, né? Que, diz o Papa, passa por um momento difícil, mas a alegria do brasileiro é contagiante e o brasileiro vai saber superar esse momento.
Ah, não tenho dúvida sobre isso, porque nós, enfim, sempre soubemos superar outros momentos de dificuldades também que tivemos no passado. Eu acho que isso faz parte da natureza dos grandes países, né? O Brasil não é uma das maiores economias do mundo por acaso, né? Nós somos uma grande força econômica por causa da força do nosso próprio povo, da nossa capacidade, da nossa, enfim, engenhosidade e maneira de fazer as coisas. E eu acho que, o Brasil é um grande país católico, mas é um país também muito tolerante em relação a várias outras religiões, que lá professam as suas crenças com grande liberdade, de modo que essas palavras do Papa só podem nos alegrar e dar mais força aos brasileiros para continuar nesse caminho, que é o caminho da paz e do desenvolvimento, que é o que todos nós queremos, né?
O senhor, como carioca, o que o senhor espera dessas Olimpíadas, não só para o Brasil, mas para o seu Rio de Janeiro?
Eu espero o melhor possível. Eu sou um otimista, todo diplomata, aliás, é um otimista pela própria natureza, mas eu, como carioca, sou ainda mais otimista. Eu espero o melhor possível. Eu acho que a cidade fez um esforço extraordinário. Ela saberá mostrar, graças à alegria e à capacidade que tem os cariocas, mas não só os cariocas, porque o momento das Olimpíadas é um momento importante para o Brasil todo, né? Eu acho que virá para o Rio de Janeiro gente de todos os cantos do Brasil para poder assistir a esse espetáculo extraordinário que pela primeira vez estará na nossa região, né? O Brasil é o primeiro país em desenvolvimento do Hemisfério Sul a sediar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, né? Que são muito importantes também, que começarão em setembro, né? Se desenvolverão em setembro. Eu acho que ambos os Jogos serão da maior importância, não só para o Rio, mas para todo o país.
Obrigado pela conversa, nosso embaixador. Bom trabalho e bom verão europeu.
Muito obrigado e boa sorte a todos. Foi uma grande satisfação poder participar do programa.